são radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 14 de dezembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Desmatamento na Amazônia tem queda de 19% em novembro.
Índice é o menor em 6 anos. Vanessa Mauri.
Os números são resultado do trabalho integrado no combate a crimes ambientais na região amazônica.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais segurança nas estradas do país.
Programa Rodovida vai fiscalizar infrações cometidas por motoristas. Luciana Colares de Holanda.
A Rodovida alerta sobre os riscos em ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante, excesso de velocidade e uso do celular.
5G começa a chegar a moradores de 4 cidades a partir desta semana.
Vamos falar da revolução digital que a nova tecnologia vai trazer.
E de ações para democratizar o acesso de brasileiros à internet em uma entrevista com o ministro das Comunicações, Fábio Faria.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Levar internet de qualidade a cada vez mais brasileiros.
Objetivos de programas do Ministério das Comunicações, como o Wi-Fi Brasil e o recém-criado Internet Brasil.
Além disso, ainda esta semana, moradores de 4 cidades do país começam a ter acesso à internet 5G.
Para falar desta verdadeira revolução digital, a Voz do Brasil conversou com o ministro das Comunicações, Fábio Faria.
A entrevista foi realizada pelo apresentador da TV Brasil, Juliano Cartacho. Vamos ouvir.
Ministro, muito boa noite, prazer conversar com o senhor.
Boa noite, Cartacho, um prazer enorme.
Ministro, ainda este ano, moradores de 4 cidades brasileiras vão ter acesso ao 5G, à internet 5G. Como foram definidas as cidades e quais os critérios para a implantação do 5G?
Então, a gente definiu através do cronograma de investimentos que nós teremos ao longo dos próximos anos, já que o leilão foi não arrecadatório, as vencedoras elas vão pagar uma parte pequena para o Tesouro Nacional, 5 bilhões e 42 bilhões de reais em investimentos. A gente colocou que até o ano que vem, todas as 27 capitais, até julho, teriam que ter o 5G já em operação. Mas, ao mesmo tempo, a gente deixou em aberto que as operadoras também poderiam já começar nas cidades menores, caso elas quisessem já implementar o 5G. Então, isso ocorreu agora. Algumas operadoras já vão começar em outras cidades, como Algar vai ter o 5G em Franca, em Uberaba e Uberlândia. A gente vai colocar junto, em parceria lá com a Brisanet, vai ter um 5G degustação em Natal, no Midway, com a Brisanet, que a própria Brisanet já nos informou que eles vão antecipar totalmente o leilão. Ao invés de eles colocarem só um número X de antenas em Natal, até julho do ano que vem, eles vão colocar todas as antenas que seriam para Natal nos próximos anos, mais a grande Natal inteira. Então, nós teremos isso em vários locais. A TIM, por exemplo, conversei com eles esses dias, com o presidente da TIM, falou que já vai colocar também full em algumas cidades, como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, até julho do ano que vem. Então, nós teremos o 5G funcionando em diversas cidades já em 2022.
Ministro, além de investimentos bilionários, geração de emprego, quais vão ser os avanços efetivos que o 5G vai trazer para o Brasil, principalmente na área de inovação, estrutura de comunicação?
A gente vai ter um novo Brasil, né, depois do 5G. O 4G foi um avanço muito grande. Nós tivemos aí hoje várias aplicações com 4G funcionando. O FaceTime, por exemplo, o WhatsApp, o Uber, o iFood, o Rappi, enfim, todas essas aplicações vieram após o 4G. Depois do 5G virão outras novas. Nós teremos o 5G no agronegócio, que vai estar, por exemplo, 1 quilômetro quadrado, nós temos hoje, com o 4G, 10 mil pontos conectados. No 5G nós teremos 1 milhão de pontos. Então a gente vai ter todo o agronegócio, né, vai estar completamente conectado. A telemedicina, nós teremos cirurgias à distância, nós teremos atendimento médico à distância. Um médico lá na Austrália vai poder operar um paciente no interior do meu estado, de São Miguel, por exemplo. Na educação, as crianças vão todas estudar vão ter 5G, né, em todas as quase 100% das escolas urbanas, né, 85% das escolas urbanas, 5G não no standalone, e os 15% com 5G sem ser standalone ou um 4G. Então a gente vai ver crianças que vão estudar com óculos, né, que com realidade aumentada, vão ter um conhecimento muito elevado. Então nós teremos empresas de inovação que virão para o Brasil, investindo aqui, trazendo empresas novas, como aconteceu nos Estados Unidos, na Califórnia, após o 4G. O Brasil vai ser o primeiro país da América Latina a implementar o 5G. Então nós saímos na frente dos outros países. E o Brasil é o maior país da América Latina. Então, com o 5G funcionando, né, sendo o primeiro país, a nossa localização próxima à África, próxima à Europa, vai fazer com que a gente nos torne um grande hub, um hub de inovação para trazer essas empresas de fora.
Agora, as empresas que participaram do leilão, venceram o leilão, assumiram uma série de compromissos. Entre eles, a interiorização dessa internet, o acesso a uma internet mais rápida, com mais qualidade, em cidades pequenas, nas rodovias desse país. Qual a importância, ministro, da democratização do acesso a uma internet de qualidade?
Quando você fala internet hoje, com exceção de pouquíssimas pessoas que estão no rádio, né, ouvindo o nosso programa, mas muita gente está no Brasil. Hoje nós temos 39 milhões de pessoas sem internet, sem celular, nem sabe o que é um sinal de internet, não sabe o que é trabalhar em home office, não sabe o que é estudar à distância, não sabe o que é visitar um parente via FaceTime. Então nós temos hoje um desafio, que é primeiro conectar essas pessoas. Por isso que a gente fez um leilão não arrecadatório e nós mapeamos o Brasil de duas formas. Primeiro, 5.570 municípios, todos eles receberão 5G. E depois nós fizemos um estudo profundo com a Anatel e descobrimos que nós temos 9.800 vilas, comunidades rurais, que não têm internet. Então a gente vai levar o 4G para todas essas comunidades. E as nossas rodovias federais, nós temos ainda 35 mil quilômetros sem internet. Então também a gente vai levar internet para todas as rodovias federais. Então a gente pensou em tudo, em todo o ecossistema que vai estar interligado, porque as estradas precisam de internet para o escoamento da produção, mas também para que o caminhoneiro ou o motorista possa ali estar estudando, né, baixar um conteúdo, ou que ele possa saber se vai ter um trânsito lá na frente, que ele possa desviar o caminho, enfim, assalto, sequestro. Vai trazer uma melhoria muito grande e a gente vai ter um Brasil totalmente conectado, diferentemente do que a gente vê hoje.
Esse processo começou bem antes, ministro. Foram feitas visitas, o senhor foi conhecer o 5G em outros países. Olhando hoje o ponto em que nós estamos e o resultado, que foi o leilão, que avaliação o senhor faz?
A avaliação de que, se a gente tiver uma equipe organizada, trabalhar com foco, né, com um presidente que me deu total autonomia de montar esse leilão, de correr atrás, de visitar os países, a gente colocou o TCU dentro das nossas missões, para que o TCU, que é o órgão fiscalizador, ele pudesse observar os países que têm 5G e os que não têm, para eles entenderem a importância dessa tecnologia. As reuniões que nós fizemos também com o Congresso, chamei parlamentares para viajar com a gente, deputados, senadores. Isso fez com que eles abrissem os olhos e entendessem que o 5G chegando no Brasil, o Brasil ia se tornar um país realmente que pudesse bater de frente com os outros players mundiais, pudesse ter um país para ter uma transformação digital, né, virar uma economia digital de fato. Então a gente fez realmente um leilão em tempo recorde. Se olhar aqui um ano e meio atrás, ninguém acreditava quando a gente falava que ia fazer o leilão esse ano, mas é só ver as matérias que saíram, as pessoas totalmente desacreditadas nisso. E a gente entregou um leilão que foi o maior leilão de radiofrequência, né, do mundo, foi o maior leilão de telecomunicações da América Latina e o maior leilão, claro, da história do Brasil. Então foi um sucesso realmente, mas que estava precisando, que a gente estava passando por um momento muito difícil, né? Um momento de pandemia, onde o serviço de telecomunicações, todo mundo viu da importância dele. Então o leilão que vai resolver isso.
Na semana passada, ministro, foi criado o programa Internet Brasil, que tem como principal objetivo levar a internet de qualidade ao estudante da rede pública, para que ele possa estudar, possa ter acesso a esse conteúdo que está no mundo online. Como é que vai funcionar esse programa?
Cartacho, isso é um programa que, como você falou, ele visa a educação. Ele vai para quem está no cadastro único, né, as famílias mais carentes. A gente vai começar com a quantidade de pessoas, depois a gente vai ampliando, onde a gente vai levar para cada família 20 megas de internet, e dentro desse internet a família toda pode usar, mas a educação é livre. Então a gente vai mandar vários livros para as crianças. A ideia nossa também é fazer junto com algum, o Banco do Brasil, o Caixa Econômica, também com o MEC, fazer uma licitação para que a gente possa também enviar cursos profissionalizantes para os pais, né, curso de cabeleireiro, curso de garçom, curso de barman, para que toda a família possa receber esses conteúdos e estudarem, e que elas possam ali sair com algum ganha-pão ali, né, do pai e da mãe, vender receita, de aprender a fazer receita de sobremesa, de bolo, e a criança consiga se formar. Então, a partir do momento que vai chegando a internet, a gente vai chegando também com conteúdo para essas crianças.
Uma prova disso é o Wi-Fi Brasil, um outro programa que tem como objetivo levar pontos de internet de qualidade a pequenas cidades do Brasil. E eu tenho certeza que nessas pequenas cidades tem muita gente agora acompanhando a Voz do Brasil. Quem está acompanhando a gente quer levar o Wi-Fi Brasil, como é que faz, ministro?
Primeiro, a gente está levando o Wi-Fi Brasil para lugares que não têm internet. A gente já fez isso em 15 mil pontos. Nós tínhamos um Brasil com 49 milhões de pessoas sem internet, hoje com 39. Então, levamos para 10 milhões de pessoas. Desses 15 mil pontos, mais de 10 mil pontos são para escolas rurais. A gente pega a escola rural, que tem localidades, municípios que, no meu estado, por exemplo, no Nordeste, é muito comum você ter a cidade sede urbana, ela ser bem menor do que a rural. E ali, nas comunidades rurais, tem várias escolas que não tinham internet, a gente levou para mais de 10 mil. Mapeamos mais 14 mil que está faltando, a gente está levando para as escolas, estamos buscando parcerias com empresas de satélite exatamente para a gente acelerar esse processo. A nossa meta é chegar aí no final do primeiro semestre do ano que vem sem nenhuma escola rural, mas sem internet. Então, fora escola rural, postos de saúde, comunidades indígenas e praças. Então, o programa, por isso que ele chama Wi-Fi Brasil, mas que tem Wi-Fi nas escolas, Wi-Fi na praça, Wi-Fi na saúde, e com isso a gente tem uma estrutura muito grande, a gente consegue conectar 2 mil pontos por mês. Então a gente vem acelerando esse processo, enquanto não chega a rede de fibra ótica, que são as obrigações do leilão, a gente está chegando via satélite, que já é a internet de boa qualidade para todos estudarem.
Esse acesso faz uma diferença danada também para o pequeno comerciante lá na ponta, né, ministro?
Com certeza. As praias que agora a gente levou para Noronha, por exemplo, 15 pontos em Fernando de Noronha, lá no meu estado. A gente levou para quase todas as praias turísticas, em vários estados do Nordeste, praias turísticas, porque muita gente viaja e quando você entra para você pesquisar hoje o hotel, você quer saber se lá tem internet para você ir. Quando você fala que não tem internet na praia, as pessoas já desistem de ir. Então, isso faz com que melhore também o turismo. Aí o dono do restaurante vai vender mais, o vendedor ambulante, o hotel. Enfim, isso vai gerando todo um crescimento na cadeia produtiva. O Wi-Fi Brasil tem ajudado muito.
A expansão continua em 2022. O que esperar dos próximos anos?
Esperar a gente conectar as escolas, finalizar esse programa Wi-Fi Brasil, zerando aí o número de escolas rurais. A gente está acompanhando o leilão do 5G, né, para ver a implementação em todas as cidades brasileiras. Queremos um Brasil todo com o 5G funcionando. Nós temos esse programa da Internet Brasil, que a gente pretende chegar nas famílias mais carentes, levando conteúdo. A ideia de juntar com os bancos é que o pai ou a mãe que possa fazer o curso, né, que são cursos aí de 30 dias, 45 dias depois, possa receber um microcrédito ali do banco de 2 mil, 3 mil, até 5 mil reais para abrir o seu próprio negócio. Então a gente vai tirando aquelas pessoas que estavam, né, em casa, muita gente que perdeu emprego, os informais, a gente coloca no mercado de trabalho. Então a gente pega aqui no Ministério das Comunicações o que tem de internet para que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Ministro Fábio Faria, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado a você, Cartacho. Eu que agradeço a Voz do Brasil pela oportunidade de falar para todos, e prazer enorme falar com vocês.
Mais 500 escolas públicas vão ter conexão de internet.
Um recurso que gera resultados para além das salas de aula.
Você descobre como daqui a pouquinho.
Beneficiários com o NISO, número de identificação social, final 3, receberam hoje a segunda parcela do Auxílio Brasil.
Para esta parcela, está garantido o valor mínimo de R$ 400 por beneficiário.
O saque é feito com o cartão Bolsa Família, utilizando a mesma senha.
Ao todo, mais de 14 milhões e 500 mil famílias vão receber, em média, quase R$ 410.
São quase 6 bilhões de reais que vão circular na economia.
Os índices de desmatamento na Amazônia em novembro foram os menores dos últimos 6 anos.
A redução está relacionada ao aumento de investimento do governo no combate a crimes ambientais, com a realização de operações na região.
Essas operações foram desenvolvidas ao longo do ano pelo Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Os alertas de desmatamento na Amazônia registrados pelo Ministério do Meio Ambiente no mês passado são considerados os menores desde 2015, quando as informações começaram a ser computadas. Uma queda de 19% em relação a novembro de 2020. Segundo o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, o governo federal está agindo para proteger o maior bioma do mundo.
De forma integrada, o governo federal está atuando contundentemente contra qualquer crime ambiental e mais do que isso, junto com a Polícia Federal e com a Força Nacional, estamos atuando de forma integrada e permanente no território.
De acordo com os ministros do Meio Ambiente e da Justiça e Segurança Pública, os números são resultado do trabalho integrado no combate a crimes ambientais na região amazônica, unindo soldados da Força Nacional, Forças Armadas, policiais federais e fiscais do IBAMA e ICMBio em operações conjuntas e com a participação ainda de estados e municípios. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, falou do aumento dessas operações.
Em outubro, nós aumentamos em 109% as operações com a Força Nacional naquela região. E em novembro, em 179%. Em novembro, nós passamos de 109 ações em 2020 para 305 ações em 2021. Como dissemos, nós reforçamos, eu disse da última vez que subiríamos com força total para a região norte. Subimos, estamos lá, ficaremos lá, estamos em fase final de planejamento da Operação Guardiões do Bioma, de combate aos crimes ambientais, que norteará o nosso trabalho no ano de 2022 e seguintes.
Nos últimos 4 meses, atuando em 11 estados, a Força-Tarefa conseguiu reduzir em 13% o número de queimadas em todo o país. Reportagem Vanessa Mauri.
Desenvolvimento Regional liberou mais R$ 2,7 milhões para 4 cidades da Bahia atingidas pelas chuvas.
São elas Jiquiriçá, Guaratinga, Eunápolis e Itambé.
Com os repasses de hoje, o governo federal já liberou R$ 8,5 milhões aos municípios do Sul Baiano.
Desde o início do mês, o Ministério reconheceu a situação de emergência em 26 cidades da Bahia.
De acordo com a Defesa Civil do Estado da Bahia, as chuvas já causaram a morte de 11 pessoas e deixaram mais de 260 feridas.
Mais de 6.300 pessoas ficaram desabrigadas.
Com o final do ano chegando, vem também o período de festas.
Nas últimas semanas de dezembro, as estradas ficam mais movimentadas, elevando também o risco de acidentes.
E a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, já está se preparando para aumentar a fiscalização nas rodovias, além de promover ações educativas de trânsito.
É a Operação Rodovida que este ano se torna um programa voltado para a redução de acidentes e mortes no trânsito.
Criada em 2011, a Operação Rodovida vem diminuindo o número de mortes nas estradas federais. Para se ter uma ideia, de 2010 a 2019, houve uma redução de 58% em acidentes graves. De acordo com o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, o trabalho será intensificado com ações de fiscalização e conscientização.
A mobilização obtida com a Rodovida interrompeu a sequência de de alta. Em 2020, foram registrados cerca de 5.200 óbitos, um número ainda alto, mas uma redução extremamente significativa, isto é, conseguimos fechar a década com 3.500 vidas salvas.
Para fortalecer a Operação Rodovida, ela passa agora a ser um programa nacional. A ideia é unir todos os esforços e esferas para reduzir o número de acidentes, como explicou Frederico Carneiro, secretário nacional de trânsito.
Essa operação se eleva ao nível de programa e será estendido a todos os órgãos de trânsito do país, não só nas rodovias federais, mas também nas rodovias estaduais, municipais e até mesmo nas vias urbanas.
Durante a cerimônia de lançamento da Rodovida, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, reforçou que, além de ações de prevenção, o investimento em engenharia é fundamental na redução dos acidentes. O ministro destacou ainda a criação do programa Rodovida.
Com isso, a gente passa a ter um esforço mais organizado, mais coordenado e que acaba abrangendo uma quantidade de organizações muito maior em prol da segurança no trânsito. Com esse programa, a gente tem certeza que teremos um final de ano com menos violência no trânsito, onde famílias vão poder ir e voltar em segurança.
O presidente Jair Bolsonaro lembrou a formatura de novos policiais rodoviários federais no dia 22 de dezembro e ressaltou a importância da categoria para o país.
Nós temos que valorizá-los e reconheço que o trabalho de vocês é excepcional.
Além da fiscalização, em especial em pontos mais críticos, a Rodovida alerta sobre os riscos em ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante, excesso de velocidade e uso do celular. A iniciativa é promovida nos feriados de final de ano, férias escolares e carnaval e segue até março do ano que vem. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O setor de serviços apresentou queda de 1,2% em outubro em relação a setembro.
Já em relação a outubro do ano passado, o aumento foi de 7,5%.
No acumulado do ano, o índice avançou 11%.
Com o resultado, o distanciamento em relação ao período pré-pandemia está 2,1% acima do índice de fevereiro do ano passado.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
Levar conexão de internet de qualidade para escolas públicas.
Esse é o objetivo de um acordo assinado hoje entre o Ministério da Educação e a Fundação Banco do Brasil.
A expectativa é atender 500 escolas em regiões sem nenhum ou baixo acesso à internet.
Com o acordo, professores e gestores terão acesso à internet para fazer cursos de capacitação. As escolas escolhidas estão localizadas em regiões de baixa ou nenhuma conectividade e onde existem altas taxas de distorção de idade e série. A assinatura do acordo integra ações do Ministério da Educação e do Ministério das Comunicações. Foi o que explicou a presidente da Fundação Banco do Brasil, Eveline Franco Veloso Suzin.
Vamos integrar as ações desenvolvidas no âmbito do Programa Educação para o Futuro da Fundação e o Programa Educação Conectada, desenvolvida pelo MEC. Essa nossa parceria se somará ao acordo já firmado com o Programa Wi-Fi Brasil do Ministério das Comunicações, nesta grande união de esforços em torno do propósito do desenvolvimento social do nosso país.
A previsão é de que cerca de 500 escolas públicas sejam atendidas, principalmente aquelas localizadas na área rural ou em comunidades indígenas e de remanescentes de quilombos. O secretário-executivo do Ministério da Educação, Vitor Godoy, destacou a importância da formação de professores para a melhoria da educação.
Esse é um passo muito importante para que a gente possa auxiliar os professores, os gestores educacionais, em acessar conteúdos de formação que foram carinhosamente aqui escolhidos pelas nossas três secretarias em conjunto com a Fundação Banco do Brasil e aprimorar a qualidade da oferta da educação nessas escolas e nesses municípios.
Os cursos para a formação de professores são gratuitos e serão oferecidos por meio da plataforma AvaMec do Ministério da Educação. Reportagem Luana Karen.
Os candidatos do Enem que solicitaram a reaplicação do exame já podem conferir o resultado do pedido.
A reaplicação é voltada para os candidatos que não compareceram aos dias de prova por estarem com sintomas ou foram diagnosticados com Covid-19 ou outra doença infecto-contagiosa prevista no edital.
Pessoas afetadas por problemas logísticos durante as provas de infraestrutura, como falta de energia elétrica, também puderam fazer o pedido.
Os estudantes que tiveram a solicitação aprovada vão realizar as provas nos dias 9 e 16 de janeiro do ano que vem.
O resultado do pedido está disponível na página do participante na internet, em enem.inep.gov.br/participante.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você. Até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Conselho Nacional de Justiça dá posse a 3 novos conselheiros.
Tribunal Superior do Trabalho determina que a empresa reintegre operador de rádio com deficiência física.
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios condena a empresa de transporte público a pagar R$12 mil de indenização a uma passageira que foi vítima de gordofobia.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Conselho Nacional de Justiça dá posse a 3 novos integrantes.
A cerimônia de posse ocorreu hoje, antes do início da última sessão plenária do CNJ deste ano. Pedro Scartesini.
Os novos conselheiros do Conselho Nacional de Justiça foram eleitos em agosto pelo Supremo Tribunal Federal. Tomaram posse o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Vieira de Melo Filho, o desembargador Mauro Martins, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e o juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, Richard Paiquim, que também exerce a função de juiz eleitoral da Corregedoria Geral Eleitoral no Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Fux, deu as boas-vindas. Todos os novos conselheiros passaram por sabatina no Senado Federal. Eles vão ocupar as cadeiras do CNJ pelos próximos 2 anos.
A polícia pode entrar em quarto de hotel para apurar suspeita de tráfico de drogas, mesmo sem autorização judicial ou consentimento do hóspede.
Para o Superior Tribunal de Justiça, devem existir indícios suficientes de que o local é usado para o delito. Fátima Uchoa.
Policiais sem mandado ou autorização entraram em quarto de hotel que serviria para o comércio de drogas na cidade de São Paulo. Havia drogas armazenadas e um suspeito foi preso. O Tribunal de Justiça Estadual considerou lícitas a entrada dos policiais e a prisão preventiva. A sexta turma negou habeas corpus à defesa do réu. O relator ministro Rogério Schietti apontou que havia razões concretas para o ingresso no quarto de hotel, porque, segundo os autos, a polícia realizou de forma preliminar investigação sobre drogas no local, a identidade do suspeito e o fato de que ele abasteceria o tráfico na região.
A Justiça Trabalhista condenou uma empresa de papel e celulose a reintegrar ao emprego um operador de rádio com deficiência física.
O operador foi contratado em 2010 na condição de pessoa com deficiência, conforme a avaliação médica, e foi dispensado sem justa causa em 2014.
No Tribunal Superior do Trabalho, a terceira turma concluiu que o empregado foi dispensado sem a contratação de substituto na mesma condição, como prevê o sistema de cotas.
No processo, a empresa ainda foi condenada a pagar R$5 mil de indenização por danos morais ao trabalhador.
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios condena empresa de transporte público a indenizar passageira vítima de gordofobia.
A mulher deve receber R$12 mil por danos morais. Ricardo Moreira.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por maioria de votos, manteve a condenação que obriga uma empresa de transporte público a indenizar uma mulher que foi constrangida por conta do seu peso a embarcar num ônibus da empresa. Segundo a passageira, após pagar a passagem, ela pediu ao cobrador que girasse a roleta e autorizasse o embarque pela porta traseira do coletivo, mas o pedido foi negado. O motorista e o cobrador teriam sido sarcásticos com a mulher, que fez toda a viagem em pé pé e deixou o irmão de 8 anos sozinho na parte traseira do coletivo. No tribunal, o colegiado concluiu que a passageira teve a imagem, a honra e a dignidade violadas.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou o município da Serra Catarinense que exonerou de forma ilegal uma servidora pública que ocupava o cargo de cozinheira.
Segundo o processo, a mulher começou a trabalhar em 2008 e no ano de 2014 foi exonerada por não ter comparecido à etapa final do concurso público.
Na ação, a trabalhadora argumentou que não foi devidamente convocada para a prova e que estava de licença médica na época do certame.
Em 2017, a servidora realizou a prova, foi aprovada e reintegrada no cargo público. Já o município foi condenado pelos danos materiais causados à trabalhadora.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova MP que facilita acesso de pequenos criadores de animais ao estoque público de milho. O plenário vota a indicação de senador ou senadora para Tribunal de Contas da União. Avança projeto que estabelece salário maternidade para grávidas que não podem fazer teletrabalho. Boa noite. Vai a sanção à medida provisória que facilita o acesso de pequenos criadores de animais ao estoque público de milho. O objetivo da MP, aprovada hoje pelos senadores e que vence nesta quarta-feira, é proteger os produtores familiares de altas no preço e falta de estoque. Repórter Roberto Fragoso.
A proposta reformula o programa de venda em balcão da Companhia Nacional de Abastecimento para promover o acesso dos pequenos criadores de animais ao estoque público de milho. A Conab é uma empresa pública que tem entre suas principais finalidades formar estoques de alimentos e intervir no mercado para evitar oscilações bruscas de preços, além de garantir a renda dos produtores e a continuidade do abastecimento interno. As recentes altas do preço do milho têm prejudicado principalmente os produtores familiares, explicou o relator da MP, Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, que são responsáveis pelo grosso da produção brasileira, mas individualmente não têm poder para negociar preços melhores.
A medida provisória procura combater a distorção em que o grande criador de animais com alto poder de compra adquire maior volume de milho e se beneficia de preços menores, ao passo que o pequeno criador de animais, ao contrário, por demandar volume mais modesto de milho, paga preços sempre mais altos.
Além de reduzir essas assimetrias, a medida deve dar segurança jurídica para o programa, que é regulamentado por portarias interministeriais. Para poder comprar diretamente dos estoques públicos, o produtor deve ser apto a se inscrever no Pronaf e se cadastrar na Conab.
O Senado também aprovou um empréstimo de US$ 97 milhões para São Paulo. O dinheiro será usado para financiar um novo corredor de ônibus na zona leste da capital. A reportagem é de Marcela Cunha.
O projeto autoriza a cidade de São Paulo a contratar um empréstimo de US$ 97 milhões com o Banco Mundial, com garantia da União. O dinheiro será usado para financiar o BRT Aricanduva, um corredor de ônibus com extensão prevista de 13 quilômetros e estações para embarque e desembarque. O senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, lembrou que o BRT vai beneficiar os moradores da zona leste da cidade, que chegam a 5 milhões de habitantes.
Ele desengarrafa, digamos assim, a pressão que já existe nesses meios de transporte de massa que já estão à disposição dos paulistanos. Essa nova intervenção vai beneficiar mais diretamente 1 milhão e 200 mil pessoas.
São Paulo tem hoje apenas um sistema com características de BRT, o Expresso Tiradentes. O novo projeto viário fará uma conexão direta entre a Avenida Alcântara Machado, o Terminal São Mateus e a Zona Leste.
A Comissão de Constituição e Justiça debateu nesta terça-feira a flexibilização do porte de armas para caçadores e colecionadores. A proposta com essa finalidade é de autoria do Poder Executivo e já foi aprovada pela Câmara. Repórter Raquel Teixeira.
O projeto de autoria da Presidência da República prevê mudanças no Estatuto do Desarmamento para regulamentar a posse de armas de fogo por caçadores, atiradores desportivos e colecionadores. Em audiência na Comissão de Constituição e Justiça, especialistas condenaram a ampliação do acesso a armas sem a adoção de medidas de controle efetivo na segurança do país. Já atletas e instrutores de tiro defenderam mais facilidades para compra de equipamentos de trabalho. Para a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, a circulação de mais armas entre a população civil vai favorecer a violência.
Quem garante onde vão parar essas armas? Quem vai também pagar um preço caro por isso é a segurança pública. Policial Rodoviário Federal, Polícia Federal, não vai ajudar em nada a armar a população civil.
O relator do texto, Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, esclareceu que o projeto reduz as possibilidades de porte de armas e regulamenta normas já existentes.
Esse projeto não abre nenhuma possibilidade de dar mais direito. Nós só pautamos porque é a maneira mais segura que o país vai ter de ter a segurança jurídica. Esse debate não vai ter fim nunca.
A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados.
Por 11 votos favoráveis e 7 contrários, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto de lei que disciplina o retorno de gestantes ao trabalho presencial. Uma emenda da bancada feminina foi rejeitada pelo relator. O texto segue para análise do plenário. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo a proposta, caso o empregador não opte em manter a trabalhadora em atividade remota, a gestante, inclusive as empregadas domésticas, deverão voltar ao trabalho presencial. Para isso, precisam estar vacinadas contra a Covid-19 e quem recusar vacinação deverá assinar um termo de responsabilidade. O relator, senador Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, disse que os empresários estão sobrecarregados com o custo dos salários e argumentou que a proposta vai evitar o desemprego entre as mulheres.
Supermercadistas já estão trocando para homem e tirando mulheres, porque não aguentam esse processo aqui. E eu ouço grávidas me pedindo que querem voltar ao trabalho, estão perdendo o emprego.
Uma emenda da senadora e médica Zenaide Maia, do PROS Potiguar, recomendava que as condições e critérios de retorno ao trabalho presencial de gestantes e lactantes fossem definidos pelo Ministério da Saúde, ouvido o Conselho Nacional de Saúde. A emenda foi rejeitada por Heinz. Ao lembrar que a pandemia não acabou, Zenaide disse que a proposta vai prejudicar principalmente as mulheres menos favorecidas.
Eu não tenho dúvida que quem tem condições não vai deixar uma gestante de sua família ficar correndo risco. No fim, quem vai pagar o preço por isso são justamente aquelas que têm que optar entre a vida e a do seu filho ou então ficar desempregada e ficar com fome.
Para a procuradora da Mulher do Senado, Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, o projeto não garante o retorno seguro de gestantes ao trabalho. A proposta segue para análise do plenário em regime de urgência.
E os senadores analisam em sessão que acontece nesse momento a indicação da casa para uma vaga de ministro do Tribunal de Contas da União. 3 senadores concorrem à vaga: Cátia Abreu, Antônio Anastasia e Fernando Bezerra Coelho, que é líder do governo no Senado. A votação no plenário é secreta. Mais cedo, os 3 parlamentares foram sabatinados na Comissão de Assuntos Econômicos. A repórter Marcela Cunha acompanhou a reunião e tem os detalhes.
A Comissão de Assuntos Econômicos sabatinou 3 indicados para assumir o cargo de ministro do TCU, que fica vago com a saída de Raimundo Carreiro para assumir a Embaixada do Brasil em Portugal. Disputam a vaga os senadores Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco e Cátia Abreu, do PP do Tocantins. O relatório de cada um dos senadores foi aprovado por votação simbólica na comissão. A decisão será feita no plenário, em uma votação nominal e secreta. Para o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, a disputa será acirrada pela alta qualificação dos indicados.
O Senado Federal terá uma difícil, dificílima missão de escolher entre 3 senadores tão conceituados, com tão bons currículos, que eu tenho certeza que a diferença de voto entre eles será pequena, porque é justo que seja pequena. Os três são muito bons, os três são muito qualificados.
O senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, também elogiou a carreira dos três indicados.
Primeiro, fazendo um registro oportuno do momento que vive o Senado Federal em apresentar à sociedade brasileira três carreiras absolutamente consagradas: do senador Anastasia, da senadora Cátia Abreu, do senador Fernando Bezerra. O Senado apresenta três dos seus melhores quadros a essa importante função.
O presidente da CAI, Otto Alencar, do PSD da Bahia, informou que todos atingiram os requisitos necessários para ocupar o cargo, como notórios conhecimentos jurídicos, idoneidade moral e reputação ilibada.
E a votação de outras indicações também ocorre no plenário do Senado. Nesta semana, o presidente Rodrigo Pacheco convocou mais um esforço concentrado para a deliberação de pelo menos 21 indicações. Já foram aprovados os nomes de indicados para embaixadas do Brasil na República Tcheca, Coreia, além de novos membros para o Conselho Federal de Justiça e do Ministério Público. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados cobram apoio do governo federal para socorrer cidades atingidas pelas chuvas.
Plenário cria lei das ferrovias e facilita a exploração por empresas privadas.
Câmara aprova subvenção a distribuidoras de energia elétrica de pequeno porte.
Boa noite. Na sessão desta segunda-feira, os deputados aprovaram o projeto que prevê subsídio para diminuir a conta de luz de consumidores atendidos por pequenas distribuidoras de energia. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e traz mais informações.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do Senado que prevê o uso de um fundo setorial destinado a custear políticas públicas do setor elétrico, a Conta de Desenvolvimento Energético, conhecida como CDE, para baratear as tarifas de consumidores de energia elétrica de pequenas distribuidoras, que operam mercados de até 350 gigawatts por hora. O objetivo da proposta, que teve como relatora a deputada Geovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, é fazer com que consumidores de municípios atendidos por essas distribuidoras não paguem mais pela conta de luz que aqueles de municípios vizinhos, atendidos por empresas maiores, que oferecem 700 gigawatts de energia por hora. A relatora acatou ainda a emenda apresentada pelo deputado Ricardo Guidi, do PSD de Santa Catarina, que prorroga até 2040 a compra de energia elétrica gerada por termoelétricas movidas a carvão mineral em Santa Catarina. A emenda, incorporada ao texto, prorroga a autorização do funcionamento do Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda, em Santa Catarina, até 2040, bem como a aquisição do carvão mineral produzido no estado durante esse período. A medida tem como objetivo preparar a região carbonífera de Santa Catarina para o encerramento da atividade de geração termoelétrica a carvão mineral, que foi chamado no projeto de Programa de Transição Energética Justa. A deputada Geovânia de Sal justificou o uso da CDE para equilibrar o tratamento tarifário dos moradores atendidos por pequenas distribuidoras de energia.
Os consumidores atendidos pelas pequenas concessionárias pagam a tarifa de energia elétrica elevada, em contraste com aquelas mais razoáveis, aplicáveis e outras distribuidoras vizinhas, tornando evidente aos cidadãos afetados o tratamento desigual que é a legislação do setor elétrico, que concedeu as situações equivalentes.
O projeto foi aprovado pela maioria dos deputados, mas recebeu críticas por ampliar o subsídio para tarifas por meio da CDE. Para o deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, os demais consumidores é que vão arcar com este custo.
Aqui a gente está, mais uma vez, fazendo com que o restante da população pague essa conta. O que a gente faz é sempre resolver um problema imediato, criando problemas de médio e longo prazo para todo mundo. A gente está falando aqui de tabelamento de preço, a gente está falando aqui de encarecer mais uma vez a CDE. Quem paga essa conta, no final, é toda a população brasileira.
Por ter sido alterado pelos deputados, o projeto que permite o uso da CDE para diminuir a conta de luz de consumidores atendidos por pequenas distribuidoras e que prorroga o uso de termoelétrica movida a carvão mineral em Santa Catarina, voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
desenvolvimento regional.
Jorge Sola, do PT, se solidariza com os moradores do sul da Bahia, atingidos pelas fortes chuvas que deixaram milhares de pessoas desabrigadas. Ele lamenta os estragos causados principalmente nos municípios de Amargosa, no Vale do Jiquiriçá, e Apuarema, no Vale do Rio de Contas.
Jorge Sola elogia as medidas tomadas pelo governo baiano e afirma que o Corpo de Bombeiros tem agido com rapidez e as prefeituras têm colaborado de forma significativa. Mas ele cobra do governo federal a liberação de mais recursos por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional.
Charles Fernandes, do PSD, também pede que o governo federal envie com urgência ajuda às cidades assoladas pelos temporais. O deputado lamenta as mortes ocorridas e lembra que os institutos de meteorologia preveem mais chuva intensa para a Bahia no próximo final de semana.
Charles Fernandes agradece as manifestações de solidariedade num dos momentos mais difíceis da história do povo baiano, mas afirma que a população precisa de ações concretas por parte do governo federal.
Alice Portugal, do PCdoB, se solidariza com o povo do sul e do extremo sul baiano. Ela lamenta o quadro de devastação observado em Itamaraju e outras cidades da região e informa que o governo estadual criou um grupo para gerenciar a crise e diminuir os impactos causados pelas chuvas.
Alice Portugal também pede que os brasileiros participem das campanhas de arrecadação de donativos para amenizar o sofrimento dos desabrigados.
Zé Silva, do Solidariedade Mineiro, registra as chuvas que atingiram o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e o sul da Bahia. O deputado espera que o poder público dos dois estados se unam para tentar reconstruir as cidades afetadas e ajudar as famílias que ficaram desabrigadas.
Zé Silva também defende o auxílio emergencial para os agricultores familiares. O deputado argumenta que o setor não teve ajuda do governo para amenizar os efeitos da pandemia e, por isso, a produção diminuiu e provocou a inflação no preço dos alimentos.
Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, sugere a criação de uma conta pública vinculada à Defesa Civil para indenizar as vítimas de desastres da natureza, como os que têm ocorrido no sul da Bahia e no norte de Minas Gerais, devido a fortes chuvas e enchentes.
Reginaldo Lopes ainda pede agilidade do poder público na reconstrução da infraestrutura das cidades afetadas, a elaboração de políticas de prevenção e a retirada de moradores das áreas de risco.
Sidney Leite, do PSD, informa que o Amazonas conseguiu aderir ao SISBE, Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. O parlamentar salienta que a adesão vai melhorar a estrutura da cadeia produtiva da agropecuária no estado.
Sidney Leite acrescenta que a conquista também vai fortalecer o comércio integrado de estados vizinhos, que, segundo ele, poderão usufruir de tudo aquilo que é produzido e beneficiado no Amazonas, agregando valor e renda.
Segurança Pública.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, chama o governador de São Paulo, João Dória, de mentiroso e omisso. Mentiroso porque, segundo o deputado, descumpriu a promessa de valorizar as forças policiais do estado. E omisso por não defender a categoria junto à população e à imprensa.
Para Coronel Tadeu, a população de São Paulo só sairá da situação atual, classificada por ele como pesadelo, quando o governador se licenciar do cargo em março para registrar sua candidatura a presidente da República.
Eleições.
Na avaliação de Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, nas eleições de 2022, o Brasil não precisa de um salvador da pátria, que é uma ilusão, mas de um projeto concreto que seja capaz de reorganizar a economia, conter a inflação e criar postos de trabalho para milhões de desempregados.
Pompeu de Matos defende a candidatura de Ciro Gomes, que na avaliação do deputado reúne as qualidades necessárias para o cargo, porque é competente, honesto e experiente.
Política.
Para Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o governo Bolsonaro é o mais cruel da história brasileira desde a redemocratização. Na avaliação da deputada, o governo é insensível e trabalha para colocar o Brasil de novo no mapa da fome.
Érica Cocaia acusa o ministro da Economia, Paulo Guedes, de lucrar milhões de reais com a valorização do dólar e com a miséria do povo brasileiro. Segundo a parlamentar, todas as ações de Guedes no governo têm sido praticadas com o intuito de beneficiar o setor privado e o próprio bolso.
Bibo Nunes, do PSL Gaúcho, afirma que a pandemia provocou radicalismo e exageros, principalmente em parlamentares da esquerda. Segundo ele, um dos exageros foi chamar o presidente da República de genocida, como se Jair Bolsonaro fosse responsável por todas as mortes causadas pela Covid no Brasil.
Para Bibo Nunes, chamar Bolsonaro de genocida representa a decadência do bom senso da esquerda brasileira. Na opinião do deputado, quem considera o presidente um genocida não sabe o significado da palavra.
Célio Moura, do PT, cobra da Assembleia Legislativa do Tocantins o impeachment do governador afastado Mauro Carlesse. Ele afirma que os deputados estaduais que forem contra a saída do gestor correm um risco de entrar para a história como cúmplices de um governo criminoso.
Célio Moura espera que o governador em exercício anule algumas medidas tomadas por Mauro Carlesse, entre elas a privatização dos parques naturais do Cantão e do Lajeado. Ele também acusa o governador afastado de aumentar a pobreza e a miséria no estado.
Saúde.
Merlong Solano, do PT do Piauí, lamenta a queda da cobertura vacinal no Brasil. Na opinião dele, os principais motivos para o retrocesso no Programa Nacional de Imunização são a falta de campanhas de vacinação no governo Bolsonaro e a disseminação de notícias falsas sobre a vacina da Covid-19.
Merlong Solano lembra que o Brasil já foi referência no mundo em campanhas de vacinação e alerta que a redução da cobertura vacinal pode trazer de volta doenças já erradicadas, como a poliomielite, e controladas, como o sarampo.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, condena a fala do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, quem critica a obrigatoriedade do passaporte da vacina, disse ser melhor perder a vida do que perder a liberdade. Para o deputado, exigir a vacinação de cidadãos não é tolher a liberdade, mas sim zelar pela saúde coletiva da população.
Ivan Valente também critica a resposta dada pelo Ministério da Saúde a um requerimento de sua autoria, que pedia informações sobre o estoque de hidroxicloroquina. Segundo ele, a pasta decretou sigilo sobre os dados requeridos, ferindo a lei de acesso à informação.
Rejane Dias, do PT do Piauí, defende o projeto de lei que dispõe sobre a gratuidade para a realização de exame de detecção de mutação genética em mulheres com histórico familiar de câncer de mama e de ovário.
Segundo Rejane Dias, detectar precocemente a mutação de genes pode ser decisivo para salvar a vida de mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade e não têm condições financeiras para pagar um exame como esse.
Economia.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, reclama da política econômica do governo federal, que, segundo ele, só beneficia banqueiros e rentistas, enquanto, por outro lado, impõe um arrocho financeiro à população e não promove o desenvolvimento do país.
Joseildo Ramos alerta que o Brasil está à beira de uma estagflação, termo usado na economia para definir uma situação simultânea de estagnação econômica ou até mesmo recessão e altas taxas de inflação. O deputado defende que o investimento público seja retomado para estimular o crescimento macroeconômico.
Paulão, do PT de Alagoas, acusa o presidente Jair Bolsonaro de mentir sobre o pagamento do novo Auxílio Brasil. Ele afirma que a medida provisória sobre o assunto não previu o pagamento retroativo ao mês de novembro e nem garantiu a continuidade do benefício em 2022.
Paulão reitera que o pagamento mínimo de R$ 400 do Auxílio Brasil é fundamental, principalmente no contexto socioeconômico atual do país. O deputado lembra a disparada da inflação e a alta do desemprego que colocam milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade.
Trânsito. Transportes.
Pedro Czai, do PT, acusa a gestão Bolsonaro de dar um calote em Santa Catarina. O deputado afirma que, apesar de o governo catarinense ter transferido 465 milhões de reais para a União aplicar nas rodovias federais que cortam o estado, nenhuma obra foi feita.
Pedro Czai salienta que, em 3 anos de governo, o presidente Bolsonaro não iniciou nenhuma obra de infraestrutura em Santa Catarina. Ele reitera que o estado foi lesado ao ter que investir em setores cuja responsabilidade é da União.
Marcelo Nilo, do PSB, informa que a bancada da Bahia destinou recursos do orçamento da União para o asfaltamento de 50 quilômetros da BR-330 no trecho entre Iramaia e a BA-026. Ele observa que a rodovia é próxima à Chapada Diamantina e que a obra vai impulsionar o turismo na região.
Marcelo Nilo esclarece que, como os recursos são indicações da bancada da Bahia, a liberação para o início das obras só depende do governo federal. Ele acrescenta que a pavimentação da estrada, além de potencializar o desenvolvimento econômico e social da região, é um sonho da população local.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, cobra do governo federal a manutenção da BR-422 no trecho que liga Novo Repartimento até Limoeiro do Ajuru. O deputado argumenta que a falta de cuidado faz com que a estrada fique cheia de atoleiros e impeça o direito de ir e vir da população.
Ayrton Faleiro frisa que a bancada paraense já destinou 40 milhões de reais para o asfalto entre Novo Repartimento e Tucuruí. Ele salienta que agora só falta o empenho do governo federal para que a vida da população melhore nesses municípios.
Deputados concluíram hoje a votação do projeto que facilita a exploração de ferrovias por empresas privadas. O repórter Antônio Vital acompanhou a sessão e traz mais detalhes sobre a proposta que segue para a sanção presidencial.
O plenário da Câmara concluiu a aprovação do projeto que facilita a exploração de ferrovias pela iniciativa privada. O projeto permite um novo modelo para essa exploração, a autorização, além da que já está em vigor, a concessão. A diferença é que a concessão prevê licitação e exige o pagamento de outorga da empresa vencedora para o governo. Já o modelo de autorização vai permitir que empresas particulares explorem as ferrovias a partir de um simples requerimento ou mediante modalidade de seleção mais simples que as licitações, conhecida como chamamento público. A proposta do Senado já foi batizada de Lei das Ferrovias. De acordo com o relator, deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, o sistema de autorizações é menos burocrático e vai permitir o aumento da oferta de ferrovias e novos investimentos em infraestrutura, que podem chegar a 100 bilhões de reais.
Talvez o maior projeto de infraestrutura que nós vamos votar nessa legislatura. Para muitos é o renascimento da ferrovia, para outros é o fortalecimento, mas para muitos estados brasileiros é o surgimento das ferrovias. O nosso sim aqui é um sim à eficiência, aos investimentos, é um sim aos novos empregos, é um sim à competitividade, ao menor custo de produção, é um sim ao abastecimento interno, inclusive é um sim ao comércio de produtos, inclusive alimentos mais baratos para a nossa população.
O projeto permite ainda que as próprias empresas privadas que explorarem as ferrovias criem uma entidade para autorregular o setor e estabelece condições para devolução dos trechos concedidos para exploração privada antes de 2017. Deputados da oposição obstruíram a votação do texto principal e criticaram o modelo, mas um acordo avalizado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, fez com que fossem retirados destaques que alteravam o texto e o projeto fosse aprovado, mediante o compromisso de que o governo editaria em janeiro uma medida provisória para dar mais garantias à proposta. Pelo acordo firmado em plenário, esta MP deverá aprimorar pontos criticados por partidos como o PT e por representantes do agronegócio. Deve definir critérios de desempate para o caso de duas empresas disputarem autorização para explorar a mesma ferrovia. Deve tratar ainda do licenciamento ambiental para novos projetos. E deve estabelecer penas para a empresa que ganhar a autorização, mas não investir. A garantia de que uma MP vai aprimorar o texto diminuiu as resistências, mas não acabou com as críticas. A deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, apontou problemas no modelo de autorizações.
A dispensa da concessão, que é o que configura a autorização, ela implica em dispensa de licitação. Isso significa que não vai haver ampla concorrência. Além disso, no regime de autorização, não tem o pagamento de um valor de outorga ao governo pelo direito de exploração. Não há obrigação de compartilhar o uso de ferrovia com outros operadores. Isso, infelizmente, incentiva o monopólio. Não possui possui a obrigação de realizar investimentos mínimos. Então, assim, do ponto de vista do interesse público, a gente entende que a autorização é um péssimo negócio.
O deputado Marcelo Freixo, do PSB do Rio de Janeiro, líder da minoria, foi na mesma linha.
A partir desse projeto da autorização no lugar da concessão, ele não paga um valor de outorga ao governo pelo direito de exploração. Não é obrigado a compartilhar o uso da ferrovia com outros operadores. Não precisa praticar tarifas máximas definidas pela NTT nos serviços ferroviários. E não possui obrigação de realizar investimentos mínimos.
Mas o modelo foi defendido por deputados ligados ao agronegócio, principalmente após o acordo. Para o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, a proposta pode aumentar a oferta de ferrovias e melhorar o transporte de mercadorias no país.
Nós somos a favor de que se institua o regime de autorização para poder se construir ferrovias no país. E isso já gerou um resultado muito importante. Nós temos 23 solicitações de ferrovias. E há, as especulações são de que somam a casa de quase 40 outros regimes de autorização solicitados.
Como o projeto que cria a possibilidade de exploração de ferrovias mediante autorizações já tinha sido aprovado pelo Senado, segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.